No ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta sexta-feira 13 de fevereiro de 2026, está no ar no Mundo da Bola, um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e Rui Franklin, e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje comigo nos comentários, Carlos Molinari. E a gente começa com
O que vem por aí?
E o que vem por aí são as quartas de final do Campeonato Carioca de 2026. Às 5 da tarde deste domingo, você acompanha todas as emoções de Botafogo e Flamengo direto do estádio Nilton Santos nos 87,1 FM, nos 1130 AM, no site e no aplicativo das rádios EBC. E também nas emissoras da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. O Botafogo vem de derrota para o Fluminense ontem, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Rafael Monteiro traz a repercussão do clássico vovô pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa!
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a vitória por 1-0 contra o Botafogo no Maracanã, o técnico do Fluminense, Luiz Ubeldia, falou sobre o que o clube pode almejar no Campeonato Brasileiro.
Partido a partido, não pensar tanto allá a lo lejos por el mes de diciembre, entendiendo que a mitad de año también hay una llanela, ¿no? Para que todos los equipos puedan hacer un ajuste. En esta llanela lo que hicimos es poder traer tres jugadores que ya estaban adaptados al medio, como Arana, Gemes y Savarino, más la gente que ya estaba, a nosotros nos podía dar una regularidad que creo que se está viendo, y eso es porque la directoría pudo mantener una base de jugadores. Ese conocimiento que puede tener el equipo, hablando de Fluminense, puede ser un argumento para que nosotros vayamos dando muestra positiva. Nada es fácil, pero podemos dar nuestra lucha. Y bueno, en junio se evaluará cómo está el equipo y después en diciembre se verá la verdad, ¿no? Pero por lo pronto tenemos que seguir creciendo y luchando por lo que queremos, que es estar allá arriba.
O próximo compromisso do Fluminense é contra o Bangu na segunda-feira no Maracanã, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Pelo lado do Botafogo, o técnico Martin Anselmi falou sobre o planejamento para os dois próximos jogos, o Flamengo no domingo pelo estadual e o Nacional Potosí da Bolívia pela Libertadores.
Acho que temos que ir dia a dia. Acho que nós agora temos um partido importante e vamos a olhar quiénes son los mejores jugadores para jugar. Después vamos a pensar en Bolivia, de un show a la vez.
Botafogo y Flamengo se enfrentan no domingo no estadio Nilton Santos, às 5:30 da tarde. Forte abraço!
Forte abraço para você também, Rafael Monteiro. O Botafogo vindo aí de duas derrotas. Vamos falar rapidinho do Flamengo, depois o Molinari já comenta os dois, porque a equipe rubro-negra vem de um triunfo sobre o Vitória pelo Campeonato Brasileiro e quer manter a boa fase. No entanto, ainda se fala muito de Lucas Paquetá, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, que ainda não teve uma boa atuação com a camisa rubro-negra e muitos torcedores reclamam do seu posicionamento no time do Flamengo. Paquetá é volante ou é meia de criação? O técnico Felipe Luiz explica.
Foi muito bom para mim, eu quis chegar aqui e ter as melhores...
Paquetá, para deixar claro, né, ele... quando optamos por trazer o Paquetá, sempre pensamos para que ele pudesse jogar na meia. Quando o Paquetá veio, tínhamos seis volantes. Agora, com a saída do Alan, temos cinco. Não precisávamos de volante para esse elenco, não precisávamos dessa posição em concreto. E pensamos nele para meia. Ele está jogando na meia direita. É a posição que ele jogou e joga no West Ham, jogou em todos os lugares do ataque, na esquerda, na meia esquerda e na meia direita. A única diferença é que muitas vezes ele vai precisar marcar como um extremo. Mas é isso, uma evolução constante, ele vai se soltar, o jogador com uma qualidade tremenda, e eu tenho certeza que ele vai voltar ao nível dele.
Molinari chegou, Paquetá, sempre demora um pouquinho, né, pra se adaptar, mas acho até que ele, não diria que ele não fez ainda uma boa atuação, acho que até que ele vem crescendo de produção, ajudando em gols, né? E quero que você fale também sobre esse confronto, Flamengo e Botafogo.
Botafogo do Mundo. Olá, boa noite, Luciana, boa noite, amigos ouvintes do No Mundo da Bola. Pois é, eu adoro falar do Campeonato Carioca, porque é um campeonato que eu acompanho muito de perto. E o Paquetá é que se tem a expectativa de que ele cumpra dentro de campo o quanto ele está valendo nas negociações aí de 42 milhões de euros e as pessoas passam a exigir mais dele até do que ele é capaz de produzir. Porque ele está tão valorizado no mercado da bola que a gente se esquece que ele é um jogador ali de meio campo, um volante. Volante até muito violento, muito viril, toma cartão amarelo todo jogo. Acho que a gente tá esperando que ele seja um super craque, e não é bem isso não, tá? O Paquetá é um cara mais de marcação, mais voluntarioso, cria também e tal, mas não é, não vamos esperar que é o super craque não, que ele tá jogando, tá, pode estar na posição errada, o Felipe Luiz ainda não achou o local dele corretamente, talvez o Felipe Luiz não precisasse dele nem nesse momento como titular, mas tem que colocar ele em campo porque ele é o nova contratação, é o novo xodó e tudo. Pode ser que podia ele começar no banco, espera, até ele pegar ritmo ou aprender o lugar dele dentro do time. Acho que podia se pensar isso também, mas tem essa pressa toda de botar a novidade logo e acaba nesse ponto expondo o Lucas Paquetá muitas críticas até desnecessárias. E temos o jogo de domingo, né? Com transmissão da Rádio Nacional, Botafogo e Flamengo.
Botafogo que chega num momento ruim, né? Vem de duas derrotas, né? Perdeu aí para os dois tricolores, o tricolor gaúcho e o tricolor
ainda carioca. Perdeu para o Vasco no Carioca.
Então... Ainda perdeu para o Vasco, quer dizer, vem de três, né? Vem
três derrotas seguidas e tal. É, a situação do Botafogo é muito complicada, né? Agora sim que ele conseguiu colocar para jogar os jogadores que estavam barrados pelo transfer ban, né? O Riquelme, o Vidalba e tal, os caras que estavam, tinham sido contratados e não podiam estrear de forma alguma. Agora que ele está colocando em campo, colocando para testar realmente, não basta só treinar, tem que estar também ali dentro. E o Botafogo, por mais que jogue no Engenhão, se pegar o Flamengo num dia inspirado, o Botafogo acaba não resistindo, né? É, a vantagem ali é o tapetinho, o Botafogo está mais acostumado ao gramado sintético e se empatar vai direto para os pênaltis. Não tem, na verdade, vantagem do empate, porque o Botafogo ficou em primeiro e o Flamengo em quarto no seu grupo. Decisão direto por pênaltis. Mas com um leve, por mais que o Flamengo não tenha jogado bem contra o Vitória, embora tivesse vencido, é um leve favoritismo para o Flamengo em cima desse jogo contra o Botafogo no Engenhão domingo, que vai decidir, no caso, a terceira vaga, né, nas semifinais. Uma está sendo decidida hoje com Madureira e Boa Vista, está no intervalo 1-1. Outra amanhã, Vasco e Volta Redonda. Olha aí, ó, se o Volta Redonda tirar o Vasco, acabou o Diniz, tá?
Ah, sim.
Se o Volta Redonda tirar, o Volta Redonda tem jogadores bons para isso, tem o MV... É amanhã às 9:30 PM. E na segunda-feira, a quarta decisão, Fluminense e Bangu. Fluminense não perde no Maracanã para ninguém, né? Nem empata no Maracanã. Já são 15 jogos no Maracanã com Zubeldia e 15 vitórias. Então, um problema sério para o Bangu, que deve ser a 16ª vitória do Fluminense no Maracanã. Esses são os meus palpites aí. Hoje, os Madureira e Boa Vista devem para os pênaltis. O Flamengo deve passar, o Vasco passa também pelo Volta Redonda e o Fluminense passa pelo Bangu.
Agora, uma lesão no Danilo, né, que era um cara que vinha fazendo bastante diferença.
Já tinha 4 gols no campeonato. O Danilo fez 2 gols em cima do Grêmio, 2 gols em cima do Cruzeiro.
A gente ontem até falava sobre ele.
E ele cobrou uma falta no último minuto na trave do Fábio. Né? O Fábio nem se mexeu e a bola bateu na trave e ele sentiu dessa cobrança de falta. Acho que ele distendeu ali na pancada que ele deu para cobrar essa falta, mas não deve poder jogar contra o Flamengo, é claro, muito em cima, a recuperação demora um pouco, mas para depois do Carnaval, já a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, aí sim, ele já deve estar em campo, mas já se recuperar para domingo eu acho muito difícil, o jogo foi muito em cima.
Chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
3 jogos abriram a 17ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. O São José venceu o Goiás por 3 sets a 0. Pelo mesmo placar, o Joinville bateu o JF Vôlei. O Cruzeiro passou pelo Suzano também, plantando um 3 a 0. A rodada continua hoje com mais 3 jogos. Às 18h30, o Minas recebe o Praia. Às 19h30, o Guarulhos joga contra o Monte Carmelo. E fechando a 17ª rodada, às 21h30, o Bauru enfrenta o Campinas. O Cruzeiro lidera a competição com 44 pontos, em segundo vem o Praia com 36 e em terceiro o Campinas, também com 36 pontos. Joinville e JF Vôlei ocupam as duas últimas posições, com 16 e 2 pontos respectivamente. Pela Superliga Feminina de Vôlei, o Flamengo recebeu o Maringá no ginásio do Tijuca, fechando a 17ª rodada. A equipe de Maringá sacou de forma mais eficiente e acabou o bloqueio funcionando melhor, isto por consequência de um bom serviço. A equipe do Maringá surpreendeu o Flamengo, que não resistiu e perdeu por 3-1. Com a vitória, Maringá subiu para a 6ª posição com 25 pontos, passando o Fluminense, que está com 24 na 7ª posição. A equipe rubro-negra continua liderando, mas com apenas 2 pontos à frente do Minas.
E falando dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina, Nicole Silveira fechou o primeiro dia das disputas no Skeleton na 12ª posição, após 2 descidas. A brasileira soma o tempo de 1 minuto, 55 segundos e 78 centésimos. A final está marcada para amanhã, a partir das 2 horas da tarde, no horário de Brasília, com mais 2 descidas para as 25 atletas ainda na disputa pelo pódio. Em depoimento divulgado para a imprensa pelo Comitê Olímpico do Brasil, Nicole Silveira falou sobre a prova de hoje.
Foi muito bom para mim, eu quis chegar aqui e ter as melhores 2 descidas que eu já tive, 2 largadas fortes. A minha preparação nos últimos 8 anos, eu sei que não faltou nada. Eu nunca pulei nenhum treino, sempre foquei no meu recovery. E então eu sei que não tem nada para... Eu dei o meu tudo e é isso que eu fiz hoje e estou muito feliz.
Nas finais de amanhã, Nicole Silveira vai tentar superar o 13º lugar obtido nas Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022. E ela fala sobre a alegria de representar o Brasil em Milão Cortina.
É incrível. Eu já disse isso 1000 vezes, mas não tem nenhum outro país que eu gostaria de competir. A energia do Brasil é outro nível. O skeleton é um esporte de inverno e o Brasil não é conhecido pelo esporte de inverno, mas eles torcem como se fosse. E é ótimo, eu adoro.
E além de Nicole Silveira, amanhã será a vez também de Lucas Pinheiro Braten estrear em Milão Cortina. Ele será o primeiro esquiador na pista do Stelvio Ski Center no slalom gigante. A ordem dos competidores foi decidida por sorteio e a primeira descida está marcada para as 6 horas da manhã no horário de Brasília. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa dela.
E hoje tem mais Brasileirão Feminino na telinha da sua TV Brasil. A partir das 8h45, você confere todas as emoções de Palmeiras e América Mineiro com exclusividade direto da Arena Barueri, em São Paulo. Ontem, o Flamengo derrotou o Misto por 1-0 no estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, lá em Cuiabá. Após a partida, a lateral Isabela Melo falou sobre o jogo e agradeceu o apoio da torcida e da nossa TV Brasil.
Cara, a gente está muito feliz por esse momento que a gente está vivendo aqui no Mato Grosso, na região centro-oeste. Feliz demais por essa torcida aqui, cara, é de motivar. A gente sabe que a gente iniciou um pouco atrasado, foi um detalhe com a bola parada, então a gente sabe o máximo que a gente pode entregar ainda durante a competição. Então a gente vai trabalhar firme, buscar acertar os erros que a gente tivemos aqui dentro do campo, para ao decorrer do campeonato a gente alcançar o nosso maior objetivo e dar um campeonato maravilhoso para essa torcida, para o Mato Grosso, para a região centro-oeste, que merece muito. Muito feliz por estar aqui, vivendo esse momento com isso. E foi um grande jogo, cara, tenho certeza que foi um espetáculo. A gente correspondeu lá dentro o que a torcida esperava, o que nós esperávamos, e vamos seguir trabalhando aí. Agradecer a todos pela torcida, mandar um beijo para minha família que está lá em Belo Horizonte me acompanhando, minha namorada, todo mundo. Obrigada mesmo, e não deixe de acompanhar a gente. Futebol feminino não tem mais volta. Então, obrigado por esse apoio, a TV Brasil está aí com a gente. Obrigada mesmo de coração, e vamos embora.
E a gente agradece também, né, a Isabela e ao Misto, né, porque estreia do campeonato foi realmente, assim, um espetáculo à parte, porque tivemos público presente no Dutrinha, né, tanto as duas torcidas comparecendo, mas a torcida do Misto fazendo uma festa bonita também para essa abertura do campeonato, e o Misto jogando bem, dando trabalho, né.
Teve uma chance clara no primeiro tempo, num erro de passe ali do Flamengo na defesa.
Podia ter aberto o placar.
Podia ter feito gol. Engraçado que elas não ficaram tristes, elas, uma cumprimentava a outra depois que perdeu o gol, eu não entendi. Elas estavam sorrindo mesmo perdendo
felizes,
o gol.
Felizes, né, por estarem vivendo esse momento.
Perdeu o gol, ficou tudo cumprimentando uma outra. Foi engraçado.
Pois é, foi um momento realmente muito legal para o futebol feminino do Mato Grosso, do Centro-Oeste como um todo, né? A primeira equipe a disputar a competição.
A primeira divisão, né?
É, a Série A1, né? A primeira equipe do Mato Grosso a ter essa oportunidade. Então a gente espera aí que o Misto possa, no decorrer da competição, já que, como também destacou a Isabela, acabou montando o projeto ali mais para disputar essa Série A1 um pouco em cima da hora, porque a princípio iria disputar a A2, mas com a desistência do Fortaleza e do Real Brasília, acabaram indo para a primeira divisão e muda todo o planejamento, enfim. Mas montaram um elenco legal para caramba, com um técnico excepcional também. A tendência é que daqui para frente melhore ainda mais.
É, e o Misto, se a gente for ver, soma masculino e feminino, quantos anos o Misto não está na primeira divisão nacional? Desde os anos 80, né? Se a gente for ver, elas estão na primeira divisão nacional. É por isso que o público está empolgado de Cuiabá acompanhando as meninas no estádio do Trinha.
É isso aí. Chegou a hora do
o melhor da rodada.
E o melhor da rodada foi o Palmeiras, de Abel Ferreira. O Verdão venceu o Internacional por 3-1 dentro do Beira-Rio e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O treinador português explicou o que ele mudou na sua equipe da goleada sofrida para o Novo Horizontino até aqui.
É um detalhe que pouca gente se importa ou não querem ligar em relação a isso, mas é um detalhe que faz toda a diferença para teres uma equipa inteira, dinâmica, e perguntas, porque é que a nossa equipa nos últimos 10, 15 minutos não continuou a empurrar o nosso adversário para trás como foi até aos 30 minutos da segunda parte? Exatamente por isso. Porque o nosso adversário descansou a equipa durante a semana e nós há 3 dias tivemos um jogo extremamente intenso, não só fisicamente, mas como também mentalmente, em casa de um grande adversário, em que se eu rodasse a equipa nesse jogo, não é, toda a gente ia mexer, ele é maluco, estamos a jogar, não é? E estava sujeito, como foi hoje, se fosse preciso nestes últimos 10, 15 minutos um pouquinho mais de gasolina, não tínhamos, porque o depósito ficou sem ela no último jogo, porque, como te disse, portanto, é difícil dizer-te quando e como, ou até onde é que vamos conseguir manter essa consistência, porque não há lesões, há castigos, há jogos, e isso, o nosso calendário é insano em relação a esse aspecto. Portanto, eu não te consigo dizer até quando é que vamos conseguir sustentar, mas vamos procurar, dentro daquilo que é a nossa programação, dentro daquilo que são os nossos processos, tomar as melhores decisões para que a equipa continue sempre competitiva em todos os jogos, em todas as competições.
Tá aí o Abel falando, né? Trazendo, né, esse ponto de vista dele das melhorias, mas pelos lados do Internacional, o lateral Bruno Gomes analisou a atuação colorada e explicou que a equipe precisa melhorar para conquistar as vitórias dentro do Brasileirão.
Acho que se eu te falar que a bola entrar é muito demais, mas acho que é isso, a gente vem fazendo um bom trabalho. Mas, como eu disse, a gente tem que melhorar um detalhe, acho que a gente às vezes erra muito no detalhe, mas é continuar trabalhando, acreditando no trabalho do professor, todo mundo, eu acho que a gente tem que se unir e acreditar e saber a camisa que a gente está vestindo, que a gente tem que, claro, buscar os 3 pontos, como eu disse, acho que é jogo a jogo, a gente tem um Remo, um jogo importante fora, e tem que buscar esses pontos que a gente perdeu.
Tá aí, Molinari, os dois usaram a mesma palavra, detalhe, né? O Abel viu um detalhe para mudar, o Bruno Gomes também acha o futebol sempre decidido em detalhes.
Ah, mas esse jogo aí o Palmeiras levou grande vantagem também, não foi só um detalhe que gerou essa vitória do Palmeiras por 3-1, não. Já, até o placar mostra isso, o Internacional conseguiu uma bola no travessão também, mas o Palmeiras foi merecedor dessa vitória. Não está na liderança por acaso. Você vencer no Beira-Rio, fora de casa, sempre é complicado. O Palmeiras já venceu ano passado, já tinha vencido por 1-0. Foi lá, mostrou sua força de novo. Então, acho que os problemas do Inter são maiores do que um simples detalhe.
O detalhe no momento é só que o Palmeiras está bem superior.
Está bem superior, mas o Inter mostrou uma fragilidade muito grande. Não é à toa que nesse momento o Inter está na zona de rebaixamento. Hoje a zona de rebaixamento, ó, Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro. Se a gente for ver, são os 4 que fizeram as finais do campeonato de 74. Os 4 times que chegaram ao quadrangular final de 74 hoje estão na zona de rebaixamento.
E o Cruzeiro, que era cotado aí para disputar o título, né? Enfim, tem muita coisa, só está começando esse campeonato brasileiro. E ainda falando de Palmeiras, o clube realizou a apresentação oficial do colombiano John Arias. E logo na sua primeira resposta na coletiva, o novo camisa 11 do Verdão teve que explicar por que não retornou ao Fluminense e a recusa também por uma sondagem do Flamengo.
O Palmeiras foi o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade, dentro do que eu preciso nesse momento da minha carreira. Eu vivo um momento importante da minha carreira, que tenho muitos objetivos a curto prazo, a mediano prazo, que eu tenho esse desejo de voltar a ser campeão, de voltar a estar em alto nível, de estar nessa Copa do Mundo. Então, cara, o Palmeiras foi o clube que me brinda essa garantia. Claramente que eu também, por esse respeito que tenho pelo Fluminense, rechacei essa oferta do Flamengo, que é um rival direto. É um clube que eu acho que é um rival diferente pro Fluminense. Mas eu estou feliz de estar aqui. Como falei, eu acho que o Palmeiras me brinda tudo o que eu preciso, tudo que um atleta precisa para brigar por títulos, para brigar por estar aí nesse alto escalão. E cara, eu acho que o Palmeiras é uma potência no Brasil, uma potência em Sul-América, uma potência mundial, e que é um clube que eu tenho essa convicção de que posso aportar muito, e que tomara que a gente no final do ano esteja comemorando muitos títulos, esteja comemorando uma temporada exitosa.
Arias foi contratado pelo Palmeiras junto ao Wolverhampton, da Inglaterra, por 25 milhões de euros. Ele já está inscrito no Paulistão, regularizado também no Boletim Informativo Diário, o famoso BID, mas não deve fazer a sua estreia neste final de semana. Ele que tinha dito que voltaria ao Brasil somente para jogar no Fluminense, mas voltou atrás, né?
Ele se equivocou de clube. É. Pode ser, tem verde também.
Mas assim, não é só um caso do John Arias, a gente tem visto acontecer com frequência. Os jogadores saem, vão pro futebol europeu e não completam nem um ano.
Uma temporada inteira
e já retornam.
Ele fez 26 jogos aqui pelo Wolverhampton e 2 gols. Essa é o cartel dele aqui no Wolverhampton, e perdeu mais do que venceu, né? O time do Wolverhampton tá lá embaixo no campeonato inglês, fez uma campanha bem péssima na Premier League. Então a situação dele talvez tivesse sido... não estava bem na classificação, talvez não estivesse jogando tanto assim. E aí o Palmeiras viu essa oportunidade de trazer de volta um jogador desse quilate, que aqui no Brasil faz muito sucesso. E é um reforço, e tanto, para o time do Palmeiras ficar mais forte ainda, realmente. Já está na liderança do brasileiro, com o John Arias tende a melhorar muito mais.
Estava vendo aqui, o Fluminense, quando vendeu o Arias, né, vendeu por 22 milhões de euros, mas eram 17 milhões fixos, né? E 5 milhões de euros variáveis com metas, que eu acredito que não tenham sido atingidas, né? Então, foram 17 milhões vendidos e agora o Palmeiras compra por 25 milhões de euros. Nessas transações vão ficando dinheirinhos aí pelo caminho.
O Wolverhampton foi interessante, né? Pro Wolverhampton acabou sendo interessante. Você sai num lucro rápido ali, né? De 8 milhões em 6 meses, você pegou 8 milhões ali de euros.
Muito bem. E o Santos realizou a apresentação oficial do atacante Moisés hoje à tarde na Vila Belmiro. O jogador estreou na derrota para o Atlético Paranaense por 2-1 na Arena da Baixada em Curitiba e falou sobre a chance no Peixe e a partida de ontem.
Cara, primeiramente agradeço a Deus pela essa oportunidade de estar vestindo essa camisa. Deu um peso muito grande, né? Uma camisa muito pesada. Um grande clube mundial. Posso dizer isso, não vou dizer que não estou um pouco nervoso, mas também falando da minha estreia ontem, não foi como eu gostaria, uma derrota, mas eu acho que eu já consegui mostrar um pouco do que eu posso tá ajudando essa equipe. Espero ter o carinho de todos, ter a confiança, espero poder mostrar o que eu posso estar aqui para ajudar o Santos.
Moisés também falou sobre o convívio com o técnico Juan Pablo Vojvodia e garantiu que ele pode ajudar o Santos a sair da má fase.
Foram mais de 3 anos junto. Acho que ele fez crescer como pessoa e como jogador. Me deu total suporte quando eu cheguei no Fortaleza. Consegui mostrar um grande futebol. Ele me ajudou em muito. E tenho, acredito que tenho mais para ajudar eu. Eu acho que eu tenho também ajudar ele. Ele teve conversa comigo, me ligou. E não tem como eu falar não, né? Essa camisa aqui é muito pesada. É um clube muito grande, mundial. Então não teria como eu falar não para ele. Espero que agora, nessa etapa, nesse ano, nós possamos ser felizes. E eu posso estar ajudando não só ele, mas o nosso time, para o time Santos, os companheiros possam também me ajudar, que me acolheram muito bem. E que nós possamos fazer um grande ano 2026.
Muito bem, Molinari. Tá sendo comum isso agora. O jogador joga e depois ele é apresentado. Aconteceu. Quando ele joga, ele não está sendo apresentado?
Mas o que é apresentado tem que dar a coletiva. Ele tem que sentar, responder as perguntas dos jornalistas e tal. Essa é beijar o escudo. Que quando ele está jogando, ele não está beijando o escudo.
Tá meio invertida a ordem das coisas, né?
Mudaram um pouco. Agora o Santos já tem um desafio já contra o Velo Clube no final de semana, no domingo, 20h30. Estamos, por enquanto, fora da fase de classificação para as quartas de final do Paulistão. E mesmo vencendo o Velo, depende ainda de alguns resultados para conseguir estar entre os oito do Paulista. O Santos pode cair fora, essa é a grande verdade. Mesmo se o Neymar jogar, a Gabigol jogar, quem for jogar, o Moisés jogar, o Santos pode vencer e ficar fora das quartas de final do Paulistão.
Santos, que você trouxe aí agora há pouco, está também na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro também, que ano passado foi um Deus nos acuda também para o Santos.
O Santos agora só teve um empate, né, com São Paulo 1-1, aí foi perdeu para Chapecoense fora, ontem perdeu para o Atlético Paranaense já nos acréscimos, o gol do...
Aliás, um campo péssimo, né?
Estranho, né? Parece aqueles campos de futebol society que a gente joga, campo de grama sintética, que quando a gente cai fica todo ralado, assim, com aquelas bolinhas pretas, né?
Exatamente. Existe um movimento, né, para que se termine, né, com campo de grama sintética. O que você acha sobre isso, Molinari?
Eu tô sendo favorável. O Bocá já falou tanto no meu ouvido sobre contra os campos de grama sintética que eu passei a ficar favorável, que realmente tá acontecendo. É como o caso do Atlético Paranaense, que parece não estar preservando o seu campo de grama sintética, e aconteceu ontem um jogo num estádio em estádio lastimável.
Porque sempre é utilizada aquela velha máxima de que entre um gramado natural ruim e uma grama sintética, então é melhor a grama sintética. Mas o melhor é você ter um gramado de campo bom e é tão difícil ter uma grama natural boa assim, será?
Não, é caro.
Não é difícil. Os clubes estão com dinheiro, né?
Tem dinheiro, sim. Não é difícil, você contratando uma equipe boa, você faz. É que os clubes quiseram colocar suas arenas para shows, né? O caso do Palmeiras usa isso, aí o que mata ali um pouco, a grama sintética não morre, né?
Sim,
então
sim.
É para isso que eles colocam a grama sintética.
Mas aí tem que saber o que você é. Você é um clube de futebol ou você é uma casa de shows, né?
Essa é a diferença.
Até porque o Campeonato Brasileiro, a gente sempre, né, fala muito sobre a competitividade, né? Comparado com as outras ligas aí mundo afora. A gente tem aqui um campeonato que começa sem a gente realmente saber quem vai ser o campeão. Quando muitas vezes lá fora você tem um, dois times só que vão brigar pelo título, aqui não. Mas a gente, para vender esse produto embalado bonitinho, tem que ter arbitragem boa, tem que ter gramado bom, né?
E passar uma imagem boa. Você vai passar pro exterior esse Atlético Paranaense Santos com essa grama sintética nessa qualidade, pesa muito contra o Brasil, né? Na verdade, contra o nosso produto.
E já que a gente tá falando de tudo isso, também o técnico do Bahia, né, o Rogério Ceni, falou também sobre a questão da cera no futebol brasileiro, que é outra questão também que precisa ser falada. Esse No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Valeu, Molinari! A gente relembra o gol da vitória do Flamengo sobre o Misto na partida que abriu o Brasileirão Feminino em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo.
O Gol Nacional.
Luciana Zocaibe. Fernandinha, tem a passagem ali da Mona Lisa. Boa bola pra ela. O cruzamento é bom, vem na segunda trave, o toque de cabeça. Pro fundo da rede! A Fernanda prendeu, soltou na hora certa. Mona Lisa cruzou na medida. Nubia nem precisou pular muito pra mandar essa bola para o fundo da rede. 17 minutos do segundo tempo. Abre o placar o Flamengo. 1 para o Flamengo, 0 para o Misto.